retomar os nossos trabalhos e vamos agora ouvir em audição, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, o Dr. José Alberto Lopes Requeijo, na qualidade de segundo comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Comando Subregional do Douro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Começo por referir que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está o Sr. Segundo Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Informar também o Sr. Comandante de que esta audição se orienta por três momentos, sendo que o primeiro diz respeito a uma intervenção por parte do Sr. Comandante, facultativa. Portanto, eu pergunto, desde já, se pretende usar deste tempo para fazer essa intervenção inicial.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, apenas dar aqui uma introdução da minha apresentação.
Faça a favor,
e dizer
então
o porquê de chegarmos hoje aqui, estar neste momento, nesta comissão de inquérito. Portanto, eu sou, neste momento, segundo comandante subregional do Douro, desde 1 de janeiro de 2023. No entanto, o meu percurso enquanto agente de proteção civil ou profissional da área da proteção civil, tive a minha carreira nos bombeiros desde 1987, fará no próximo janeiro 40 anos, dos quais se divide em três momentos: de carreira de bombeiro, adjunto de comando até 2004 e de 2004 a 2022, comandante do Corpo de Bombeiros de Moimenta da Beira. Assumi estas funções depois em janeiro de 2023 e que mantenho até hoje. No entanto, acumulei desde 2009 até 2022 a função de coordenador municipal de proteção civil. Portanto, só para vos enquadrar aqui a minha experiência enquanto esta área da proteção civil. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos iniciar então agora a primeira ronda e nesta primeira ronda cada grupo parlamentar dispõe de um determinado tempo e os senhores deputados normalmente usam o modelo pergunta-resposta, ou seja, irão formular perguntas ao longo deste tempo ao qual o senhor comandante irá responder diretamente aos senhores deputados. E nesta audição iremos começar pelo grupo parlamentar do PS, e será o Sr. Deputado Rui Santos que tomará a palavra e dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Comandante Subregional do Douro. Começo por o cumprimentar e por lhe agradecer os contributos que possa prestar a esta comissão, a esta CPI. Em 2025, os incêndios mais preocupantes para a estrutura operacional do Norte ocorreram sobretudo nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Guarda Viseu e também Aveiro. Os incêndios que ocorreram em localidades como Ciraredes, em Vila Real, Trancoso e Arouca concentraram a maior parte dos meios terrestres e aéreos disponíveis. A primeira pergunta que gostaria de fazer é se, comparativamente com os anos anteriores, o Dispositivo Nacional de Combate a Incêndios Rurais, em 2025, dispunha do mesmo nível de meios humanos, terrestres e aéreos, ou verificou-se uma redução da capacidade operacional disponível no Douro? E se o facto de termos os meios disponíveis que tínhamos à época, se contribuíram ou não para que a área ardida tenha crescido substancialmente em 2025, se comparado com os anos anteriores?
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que fez dentro desta pergunta. Começar-lhe por lhe dizer que realmente o ano de 2025 a área ardida é substancialmente maior, como é do conhecimento público, quer dizer que outras condicionantes, não só os meios nem a capacidade de resposta estiveram nessa equação, mas outras questões que têm a ver com a paisagem, com o terreno, com a floresta, com a prevenção, com a fiscalização, todos estes patamares, e, portanto, e também com o consecutivo ou alongado período das condições meteorológicas adversas, que tivemos um período de ondas de calor mais prolongadas. Quanto aos meios que estavam disponíveis e que estavam instalados na sub-região do Douro, pela qual eu posso responder, tivemos uma variação muito pequena de cerca de duas equipas durante todo o período, o que quer dizer que a capacidade de resposta e o robustecimento do sistema acabou por estar disponível. No entanto, fruto também muito do número de ocorrências e a sua simultaneidade, que acresce aqui também a dimensão, a intensidade e a velocidade de propagação que as condições meteorológicas criaram, dificultaram com certeza essa resposta e, portanto, a capacidade de distinção dessas ocorrências. E esses que o Sr. Deputado referiu, eu acrescentaria aqui um que, não sendo tão visível, mas que foi o maior incêndio da sub-região em termos de área, com origem na sub-região, que é de Freixo de Espada à Cinta, que é o maior incêndio da sub-região com a sua origem, e também o de Vila Boa de Sátão, que acaba por criar o complexo de incêndios que se juntou no município da sub-região, que foi em Sernancelho, e que fizeram um complexo de incêndio. Portanto, essa simultaneidade retira capacidade ao dispositivo.
Muito obrigado. Considera que a estrutura do comando na sub-região tinha capacidade suficiente de coordenação em tempo real ou houve momentos em que a dispersão de meios comprometeu e até que ponto comprometeu a eficácia operacional?
O comandamento das operações está definido no sistema de gestão de operações, que está muito bem determinado e define em cada momento quem tem a responsabilidade do comandamento. Passando à fase 4, que é a fase mais evoluída, depois terá 5 e 6, que é o extremo, que é onde a estrutura operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil avoca o comando, portanto, constitui-se como o responsável pelas operações. Sendo que, se para um incêndio já é bastante difícil por causa da sua dimensão em tempos temporais, o alongamento do tempo, também depois conseguimos ter sempre a colaboração e a coordenação, quer seja com os comandantes dos corpos de bombeiros, que vão guarnecendo as várias células, núcleos e áreas, e que desempenham essa função com grande empenho, grande profissionalismo, grande qualificação. Temos depois também outros elementos da estrutura operacional da ANEPS que vão fazendo a rendição e vão mantendo essa capacidade de comando e controle nas operações.
Muito obrigado. Ao longo das operações surgiram críticas, aliás públicas, relacionadas com decisões táticas e articulação entre diferentes níveis de comando. Considera que o atual sistema de proteção civil português é adequado ou necessita de alterações? E caso a resposta seja afirmativa, que alterações seriam necessárias?
Sr. Deputado, como pode perceber, e um sistema de proteção civil que é dinâmico e é evolutivo e que tem alterações em permanência e permanentes, carece sempre de melhorias. E, portanto, a crítica ou a opinião é sempre suscetível de discussão por quem as emite. No meu caso, e no caso do Comando Sub-Regional do Douro, temos perfeita consciência de que fizemos um trabalho profícuo com sucesso e acabamos por ter o controle das operações sem haver grandes alterações ou grandes indefinições do que eram as missões dos agentes de proteção civil, que todos concorrem e o sistema de proteção civil português tem uma capacidade de se adaptar e adequar a cada condição, a cada momento, porque todos concorrem para o sistema de uma forma muito eficaz e penhorada, seja que a agente de proteção civil seja que concorre para isso. E, portanto, acho que temos sempre margem para evoluir, como todos os sistemas, mais um que é um sistema que assenta na segurança das pessoas, dos bens e do ambiente.
Muito obrigado. Falemos agora um bocadinho de meios aéreos. Durante os períodos mais críticos, houve relatos de limitações operacionais de meios aéreos e indisponibilidade de aeronaves, nomeadamente no incêndio de Arouca. Até que ponto a indisponibilidade ou limitação de meios aéreos influenciou a evolução dos incêndios de 2025 na sub-região?
Sr. Deputado, como pode e percebe, com certeza, porque foi autarca e viveu esses momentos no terreno, os meios aéreos não apagam incêndios. Contribuem grandemente com a sua redução e na capacitação dos meios terrestres para fazer a sua extinção. São os meios terrestres que fazem a extinção e a consolidação dos perímetros do incêndio. No entanto, é um equipamento, é uma ferramenta que contribui, quer seja para a diminuição calorífica dos incêndios e permite a entrada e a intervenção dos meios terrestres. Sabendo nós que é um equipamento muito técnico, que tem, digamos, parâmetros de segurança muito apertados e às vezes o que é visível da nossa visão comum ou de percepção, achamos que o meio aéreo poderia atuar naquele local, mas quem tripula a máquina, quem tem essa responsabilidade, que é o comandante piloto, nem sempre tem as condições de segurança para fazer o trabalho. E às vezes nós dizermos não atuou porque deveria atuar, às vezes tem muito a ver com as condicionantes da própria máquina na sua intervenção, quer seja o calor, o fumo, os ventos, todas essas condições interferem na sua intervenção.
Muito obrigado. Houve localidades cercadas pelas chamas, houve dificuldades. Julgo eu ter havido também localidades onde houve necessidade de retirar idosos e de fazer evacuações. O sistema de evacuação e proteção de populações vulneráveis funcionou como previsto na sub-região?
Sr. Deputado, obrigado pela questão. Sim, funcionou. Felizmente, tem havido um processo evolutivo nesse aspecto, relativamente ao que é a sensibilização e o que é a adequação de procedimentos de autoproteção das populações e as próprias populações, principalmente no interior mais desertificado, com pessoas mais idosas, que às vezes é mais difícil de desfazer perceber a importância da sua autoproteção, de abandonarem os seus bens, as suas casas, para se protegerem, mas em conjunto com todas as entidades que intervêm para essa área, que, desde os bombeiros, os sapadores florestais, a GNR, os autarcas de freguesia, tem-se feito um trabalho muito profícuo, muito rentável, e hoje as pessoas percebem e compreendem e colaboram até com as entidades na sua evacuação ou no seu confinamento. Para isso contribui o programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, que eu acho que é um programa que deve ser mais implementado, mais dimensionado, mais praticado, mas nos locais onde há alguma implementação, onde já há atividade e já há alguma divulgação e até formação da população para essa área, temos tido até uma melhoria nas evacuações.
Sabemos que houve operacionais que estiveram dias e dias em combate extremo. Como foi possível gerir a fadiga física e psicológica desses operacionais?
Sr. Deputado, muito obrigado. É sempre difícil definir e conseguir gerir o que é a fadiga de um operacional. E sabemos que, pela sua vontade e pelo seu querer de ajudar e de colaborar na extinção, às vezes, dos incêndios, se vão mantendo, se vão fazendo mais um esforço. E também porque, normalmente, não temos o recurso suficiente para fazer a sua rotação, o seu refrescamento. Seria o ideal termos um sistema que permitisse que os operacionais, após algumas horas, pudessem recolher para fazer o seu período de descanso, sabendo que, onde é que é mais difícil? É nos operacionais que estão a trabalhar no seu município, na sua área de atuação, em que veem os bens do seu município, muitas das vezes dos seus familiares, dos seus conhecidos, e vão-se mantendo. É difícil fazer essa gestão, porque a dimensão dos incêndios cada vez é maior, como lhe disse, fruto de todos estes fatores, mas também pelo seu espaço temporal. E quem tem alguns anos de incêndios, de épocas de incêndios, hoje não se fala em época de incêndios, mas que já trabalhou muitos anos com os incêndios, sabe que hoje a resposta, a intensidade, a violência dos incêndios não tem a mesma que era aqui há algumas décadas, em que permitíamos gerir o fogo. E hoje não temos essa capacidade. E, portanto, a velocidade com que temos que responder, a velocidade com que temos que estar em prontidão, as solicitações que caem nos postos de comando com as necessidades de proteção, quer seja de pessoas ou de habitações ou de estruturas, obriga a que, às vezes, vamos um pouco mais além do que é o esforço normal dos operacionais, mas que é um processo que, calhar, também precisa de ir sendo trabalhado e adequado.
Muito obrigado. Sobre o CIRESP, o sistema respondeu de forma fiável durante os incêndios mais críticos em 2025?
O sistema TETRA da CIRESP é um sistema bastante robusto e fiável, sendo que, como qualquer equipamento tecnológico, tem picos e tem momentos que às vezes não responde da forma adequada. E há aqui duas situações que nós temos que pensar ou debruçar-nos sobre ela. Uma é a capacidade tecnológica do equipamento, a base onde é que ele trabalha, se está em base de GSM, de antenas de comunicação, se está em base de comunicação de satélite, mas também depois temos a área do utilizador. E o CIRESP tem um equipamento com muita potencialidade que, às vezes, fruto do momento e da ansiedade de querermos fazer comunicação e da pressão, não o utilizamos da melhor forma.
Muito obrigado. Temos ouvido vários especialistas nesta CPI que têm defendido que o grande problema dos incêndios em Portugal é a falta de gestão da nossa floresta. Considera que os problemas estruturais da floresta portuguesa, nomeadamente o abandono rural, a continuidade de combustível, a monocultura, limitam a capacidade operacional da proteção civil, nomeadamente nesta sub-região?
O senhor deputado conhece, melhor até que eu, a sua região do Douro, é muito heterogénica no que é a sua paisagem, não é? E tem uma área de margem do Douro muito agrícola e tem depois a parte mais de serra, onde o abandono agrícola e o abandono de pessoas, porque o abandono agrícola resulta da falta de pessoas para trabalhar, é claro que cria aqui alguma dificuldade, porque onde havia cultura passou a haver mato, onde havia floresta que ardeu há uns anos não foi reposta e há mato, os caminhos, os acessos deixam de ser cuidados porque deixam de ser transitados pelas pessoas durante o período do ano e, portanto, tudo isso acresce alguma dificuldade ao combate, sendo que depois a gestão da floresta e tudo o que tem a ver com o panorama da paisagem, há outras entidades que são responsáveis por isso.
Muito obrigado. Para terminar, queria-lhe perguntar se há do seu conhecimento algum processo menos claro, quer na contratação de meios aéreos, quer na aquisição de serviços na área da limpeza da floresta, quer ainda na aquisição do múltiplo material que os bombeiros necessitam para o combate aos incêndios rurais, e não só, se tem algum conhecimento de que haja algum negócio menos claro à volta de todo este processo.
Deputado, obrigado pela questão, mas tenho que lhe responder que não conheço.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Não estando presente o grupo parlamentar da IEL, do LIVRE, do PCP e do CDS-PP, dou então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Silva, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Comandante, bem-vindo, um gosto de revê-lo. Sr. Comandante, o tema deste, o objeto desta comissão, prende-se com o inquérito aos negócios dos incêndios rurais. E eu começo exatamente por aí e fazer-lhe esta primeira pergunta. Antes do combate, durante o combate ou no pós-incêndio, tiveram conhecimento de pressões externas relacionadas com o negócio da exploração florestal, da limpeza de terrenos, contratação de meias ou adjudicação de serviços?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um gosto de revê-lo também. Tenho que lhe responder que não tenho qualquer conhecimento.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Alguma situação observada durante a ocorrência justificou comunicação às autoridades judiciais ou de investigação criminal?
Não temos conhecimento. Normalmente isso é reportado apenas por parte das autoridades e eles próprios no terreno fazem esse trabalho.
Consideram que o atual modelo de financiamento e contratação associado ao combate e à prevenção cria incentivos perversos ou conflitos de interesse?
Não, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Eu agora, se me permite, tinha aqui algumas questões para colocar relativamente aos incêndios de 2025, focado exatamente na região do Douro Sul, e as questões que lhe coloco, Sr. Comandante, são as seguintes. Antes do incêndio entrar em Sernancelho, quer vindo do Conselho de Sátão, quer vindo do Conselho de Trancoso, que penso que foi quase em simultâneo, pergunto se a sub-região da qual o senhor é segundo comandante, tinha identificado este território como zona de elevado risco de incêndio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Foi identificada porque nós todos os dias fazemos uma análise de risco de incêndio para a sub-região e os números, os modelos de análise apontavam para que houvesse ali toda a sub-região. Nós tivemos um grande período de onda de calor, onde o risco de incêndio esteve no nível máximo durante muitos dias e, portanto, poderíamos dizer que toda a sub-região estava monitorizada e estava com esse foco. Sendo que havia já ali algum indício, principalmente do incêndio de Freixo de Trancoso, onde já decorria há alguns dias, não na sub-região do Douro, mas quase a chegar aos seus limites, como o senhor deputado bem conhece, e por questões preventivas e de alguma também colaboração com a sub-região de Beira Serra das Estrelas, foram colocados meios a trabalho para fazer essa proteção. E, portanto, depois acabou por não haver essa consequência e, portanto, a dimensão obrigou a que, com a sua junção, porque junta aqui dois grandes incêndios, o de Vila de Boa de Sátão e o Freixo de Trancoso, precisamente ali na afluência do Conselho de Sernancelho, e pela sua velocidade e pela sua intensidade, digamos que todo esse trabalho acabou por ser infrutífero, não é? e não conseguimos ter sucesso com a previsão. Mas sim, tivemos foco, tivemos sempre a monitorizar e a acompanhar essa situação.
Muito obrigado, Sr. Comandante. A dada altura, já com o incêndio em Sernancelho, o comandante Luís Sérgio Fonseca, o comandante dos bombeiros voluntários de Sernancelho, afirmou publicamente que existiam falhas de coordenação. Qual a avaliação que fazem dessas declarações, se concorda com elas ou não e porquê? Muito obrigado.
Sr. Deputado, não concordando, aceito-as. E, portanto, percebo que o comandante da área de atuação com a responsabilidade do comandamento daquela área tem essa preocupação e às vezes tem uma opinião um bocadinho mais que extravasa para lá do que é a coordenação. Dizer-lhe que o posto de comando esteve sempre coordenado, com as células guarnecidas, com as várias entidades e oficiais de ligação em permanência, inclusivamente o patamar municipal, quer seja por parte do comandante Luís Sérgio, que também acumula as funções de coordenador municipal, e portanto, além de comandante dos bombeiros, é coordenador municipal, e que acompanhou desde o início essas operações, ou ele, ou alguém, claro que também depois foi sendo substituído por alguém da sua estrutura, e portanto isso resulta talvez de um momento menos claro para ele, ou por alguma dúvida que tivesse tido, ou um momento de maior pressão. Não concordando com essa opinião, aceito-a pelo momento.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Em que momento é que perceberam que a dimensão do incêndio já ultrapassava a capacidade de resposta inicialmente mobilizada, uma vez que estavam, como já disse, preparados e que tinham identificado este território como uma zona de risco? Muito obrigado.
começamos a perceber quando há uma dimensão que leva para lá da capacidade de resposta. E nós, quando, pela análise geográfica que é feita pelo núcleo de apoio à decisão e pelo posto de comando, na altura chamado posto de comando diretor, que estava instalado em Aguiar da Beira, analisa e verifica que o complexo de incêndios passa a ter 220 km de perímetro, portanto de extensão, fica-nos aqui esta angústia, esta sensação de impotência de termos meios em todos os sítios, em todos os locais, a proteger todas as pessoas, todas as habitações, todas a floresta, porque é uma área bastante grande. E havia outras ocorrências, havia a simultaneidade de ocorrências, não só na sua região do Douro, mas também, como já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Rui Santos, Arouca, Arganil, Castelo Branco. Portanto, tudo isso é preciso termos noção da nossa incapacidade.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Houve pedidos de reforço, de meios, que não foram satisfeitos em tempo útil? Se sim, quais e porquê, se soubesse, acho bom.
Eu diria que as solicitações e os pedidos foram todos respondidos positivamente. Poderão ter aqui um lapso de tempo para as necessidades do posto de comando, porque nós sabemos que quando solicitamos um grupo de reforço fora da sub-região, tem um time que é necessário desde a sua organização, desde o seu deslocamento, desde a sua prontidão, e portanto, às vezes, quem está no terreno, um minuto faz diferença. Para quem está em deslocar, um minuto é muito rápido. E, portanto, às vezes é esta incoerência de tempos de noção de tempo que nos faz ter, às vezes, essa opinião de que houve meios que não chegaram ou meios que não vieram. Sendo que também, e temos que ser aqui bastante honestos e claros, como tenho sido, e a resposta que tenho dado, que a dinâmica do incêndio, quando às vezes, e isto está vertido no plano estratégico de ação do comandante das operações, que o atualiza várias vezes por determinados tempos de 4 horas ou 6 horas, ele determina, e durante esse período de tempo o objetivo vai sendo alterado. E pode acontecer às vezes isso. E portanto dá a noção de que o meio não chegou, mas foi redirecionado para outra missão.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Agora, a questão era, quem é que tomou as principais decisões operacionais durante as horas mais críticas do incêndio? Nós sabemos que foi quase em simultâneo, quer o incêndio que vem de Vila Boa de Sátão, quer o incêndio que vem de Freixo de Trancoso. Num curto espaço de tempo, tínhamos quase 5 municípios envolvidos em chamas, uma extensão, como já disse, de grande dimensão. Quem é que nesse momento tomava as decisões operacionais? Muito obrigado.
Sr. Deputado, o que está determinado no sistema de gestão de operações é que a cada momento só há um comandante das operações. E é essa a pessoa, o operacional, que toma essas decisões. Claro que sustentado no que é todo o sistema de apoio à decisão, sustentado em toda a informação em que lhe é fornecido, quer seja desde o patamar da manobra das equipas, dos comandantes de setor que se organizam em termos de várias equipas, ao posto de comando, neste caso um posto de comando de frente que estava em Sernancelho, mas quem tinha depois o poder de decisão era o comandante das operações que estava no posto de comando diretor, posto de comando operacional em Aguiar da Beira.
Muito obrigado, Presidente. Esta pergunta já foi respondida, mas eu gostaria que ficasse depois também. Houve situações em que as corporações ou as equipas ficaram sem apoio ou sem rendição durante períodos excessivos, tendo em conta a dimensão do incêndio, tendo em conta também um conjunto alargado de incêndios que decorriam não só da região, mas no país, a pergunta que se faz é realmente se houve essa rendição e durante esses períodos foram muito extensos ou não.
Sr. Deputado, pode entender que quem faz a gestão das equipas são os seus comandantes dos Corpos Bombeiros. Nós solicitamos ao seu comandante uma equipa para uma determinada ocorrência, com uma determinada missão, e depois a gestão da equipa é feita pelo seu comandante. Sabemos também, porque sentimos e porque nos transmitem, a dificuldade de recursos humanos, os técnicos. Deixe-me dar aqui também aqui uma pequena nota à parte que não. Houve alturas que eu até senti que até os próprios equipamentos, os recursos técnicos, estavam cansados. Os próprios veículos, os próprios materiais estavam cansados. E, portanto, se o material físico já denota cansaço que fará nas equipas. E, portanto, notamos isso, a relação que temos com os senhores comandantes de proximidade e de contacto permanente, transmitem-nos isso. Mas deixe-me realçar a capacidade reinventiva que eles têm para irem buscar mais uns elementos, trocarem-nos, às vezes não no momento, mas descansam umas horas e voltam, mas notamos isso. Muito obrigado.
Sr. Comandante, para finalizar, e olhando para o que aconteceu nesse grande incêndio, pode indicar aqui à Comissão três decisões que tenham corrido bem e três decisões que hoje, com a informação de que dispõe, teriam sido tomadas de forma diferente. E termino. E agradeço já ao Sr. Comandante a oportunidade que nos deu.
Olha, o Sr. Deputado, agradeço-lhe essa pergunta, que tem os dois lados, o bom e o mau. Deixe-me responder apenas ao bom. Não restamos vítimas. E esse, para mim, acho que é um lado bom. O lado menos bom, os relatórios irão dizer o que é que nós temos que melhorar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Madalena Cordeiro, dispõe de 4 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comandante, antes de mais agradecer a sua presença hoje aqui e gostava de começar por colocar uma questão que é, dado o seu vasto currículo, o percurso também, a pergunta que começo por lhe deixar é se pode garantir a esta Comissão que nunca se apercebeu de interesses económicos associados aos incêndios rurais nos territórios onde trabalhou.
Sra. Deputada, muito obrigado pela pergunta. Vou-lhe responder o que respondi anteriormente. Não tenho conhecimento.
Mas a pergunta que deixo é se pode garantir, com base na sua vasta experiência de décadas no terreno, que não existem negócios recorrentes em torno da madeira ardida, da contratação de máquinas, da aquisição de equipamentos ou da prestação de serviços após grandes incêndios. Pode garantir?
Vou-lhe reformular a resposta. Não posso garantir. Mas não posso garantir porque não tenho conhecimento.
Quando ocorre um grande incêndio, há normalmente contratação de máquinas, reposição de equipamentos, aquisição de material, mobilização de meios e retirada de madeira ardida. No seu percurso, alguma vez verificou se as mesmas empresas, os mesmos operadores ou os mesmos intermediários surgiam de forma repetida depois destes incêndios?
Não tenho esse conhecimento. Não tenho conhecimento.
Pode garantir à Comissão que no território onde exerceu funções nunca houve aproveitamento económico da madeira queimada, designadamente através de comprar preços artificialmente baixos, pressão sobre proprietários fragilizados ou concentração do benefício em poucos operadores?
Sr. Deputado, obrigado pelas perguntas. Volto-lhe a repetir, não tenho conhecimento.
Sendo antigo comandante de bombeiros e responsável municipal de proteção civil, acompanhou certamente pedidos de apoio, necessidades de meios e respostas pós-incêndio, correto?
Afirmativo. Não enquanto comandante de bombeiros, porque os apoios não são através dos comandantes de bombeiros, mas sim dos municípios.
Existe algum mecanismo formal para sinalizar negócios suspeitos, preços anómalos, adjudicações recorrentes ou comportamentos de operadores privados que pudessem justificar participação superior?
Não tive nenhum caso, nem tenho conhecimento.
Já agora, Sr. Comandante, há umas semanas nós recebemos um ex-presidente da ANEPS que acabou por confirmar que, ao longo da sua experiência e ao longo do seu mandato, recebia inúmeras vezes pressões, quer políticas, quer de cidadãos, e pergunto se também no seu percurso recebeu algum tipo de pressão, porque se efetivamente o presidente da ANEPS recebe, eu imagino que quem tem muito mais contacto com a população e quem tem muito mais contacto e está mais perto do terreno possa também sofrer dessa mesma pressão.
Sr. Deputado, deixe-me dizer, o meu cargo era operacional e, portanto, não tem ligação com a pressão que está a referir. Se o Sr. Presidente da ANEPS o referiu, será da competência dele ou da responsabilidade dele. Eu não tenho.
Não. Durante a sua experiência, alguma vez lhe chegou informação de equipamentos adquiridos e pouco usados, material desadequado às necessidades reais, viaturas sem utilização proporcional ao investimento ou compras decididas sem consulta efetiva a quem estava no terreno?
Não tenho conhecimento disso.
Sr. Comandante, ainda agora mesmo disse que, efetivamente, a sua responsabilidade é uma responsabilidade operacional. A pergunta, vou reformular a questão que acabei de fazer e pergunto de outra forma, que é: todos os materiais que estão à sua disposição são úteis? Fariam falta outros materiais que não estão disponíveis e, de certa forma, foram adquiridos materiais que neste momento nem sequer têm utilidade?
Os materiais que estão à disposição, e se têm por fim o combate, ou que seja o debelar as ocorrências, têm utilidade e, portanto, foram comprados com esse fim e têm essa utilidade. Todos.
E há falta de materiais? Já agora?
Normalmente, os materiais de combate têm um desgaste muito rápido e têm um custo inerente a eles e, portanto, a necessidade de renovação e de aquisição é permanente.
Sr. Comandante, vou deixar aqui uma questão, que é: se por acaso tivesse indícios, já sei que não tenho conhecimento de nada, mas se por acaso tivesse indícios de algum tipo de negócio, de alguma aquisição ilícita, menos própria, etc., o Sr. Comandante sentir-se-ia à vontade de comunicá-lo hoje aqui?
Pela forma como está a fazer a pergunta, com certeza que sim, porque eu jurei aqui perante a Sra. Presidente que iria dizer a verdade.
Muito obrigada. Sr. Comandante, para terminar as minhas questões, pergunto ao Sr. Comandante se pode afirmar perante esta Comissão que o sistema de proteção civil no plano local, municipal, subregional e nacional está imune a interesses económicos que beneficiam da repetição dos incêndios?
Não, não consigo afirmar isso, nem tenho essa noção.
Mas da sua experiência, a pergunta, e já agora porque disse que não consegue afirmar isto, pergunto onde é que, com a sua experiência, encontra as maiores vulnerabilidades para que isto possa acontecer?
Bom, a questão dos incêndios é uma discussão de décadas e há várias entidades que estão envolvidas, que têm essa responsabilidade da sua investigação e da sua fiscalização. Inclusivamente tem havido aqui uma intervenção que acho que é de melhoria, que é o setor académico, e portanto haverá explicações científicas e também com certeza que as entidades nos seus relatórios, nas suas averiguações, terão muito melhor informação do que eu para lhe responder a isso.
Sr. Comandante, já agora também deixo uma questão, que é: acha que o poder político poderia fazer mais sobre a questão dos incêndios? Por exemplo, nós já recebemos aqui inúmeros presidentes de antigas CTIs, Comissões Técnicas Independentes, que basicamente sentem que os governos criam estas, e a Assembleia da República, nomeiam estas comissões para dizer que estão a fazer e a atuar sobre o problema dos incêndios, mas a verdade é que quando a comissão chega ao fim, depois nem sequer querem ouvir o relatório, nem os recebem para tirar conclusões. Isto é a experiência de quem está nas CTIs. Da sua experiência, que imagino que não seja a mesma, porque são áreas diferentes, pergunto se sente que o poder político poderia fazer mais e quais é que são as lacunas que sente no seu dia-a-dia?
Obrigado pela pergunta, Sra. Deputada. Eu acredito no sistema político e acredito nos governantes, e quando se constitui ou quando se faz uma comissão de inquérito terá um propósito e um objetivo. E eu não tenho experiência disso, porque é a primeira vez que estou numa comissão de inquérito a fazer respostas. Mas estou curioso e terei com certeza a observância de ler depois o relatório final para perceber se a minha vinda aqui contribuiu para a melhoria do sistema.
Obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Tenho 5 inscritos para a segunda ronda. Pergunto se mais alguém se pretende inscrever. Não? Então, nesta segunda ronda, cada um dos senhores deputados inscritos irá formular perguntas durante um período de 2 minutos para cada um dos senhores deputados. No fim de todos formularem essas várias perguntas, depois passarei a palavra ao senhor comandante para responder no conjunto a todas elas. Portanto, irei começar pela senhora deputada Ana Martins, do Grupo Parlamentar do Chega. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora Presidente, desculpa. Senhores deputados, Comandante, já muitas questões forem respondidas. Eu tinha aqui uma questão. Vejo que o senhor apresenta uma grande experiência ao longo da sua carreira. E a minha questão é se na região do Douro, quantas vezes o comando pediu acionamento de meios aéreos pesados para incêndios que podiam ter sido controlados na fase inicial, se as corporações de voluntários locais tivessem mais viaturas e operacionais disponíveis. Existe uma pressão velada para priorizar o acionamento de meios aéreos privados em detrimento de reforço financeiro dos corpos de bombeiros. A minha questão é também, é face ao relevo e vales profundos do Douro, se a eficácia real dos meios aéreos contratados ao setor privado justifica os milhões de euros investidos? Ou esse dinheiro teria maior impacto direto na dotação de equipamentos de proteção e de equipamentos de limpeza de combustíveis para as corporações locais da região? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Agora, senhor deputado Fernando Queiroga, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Caro comandante, boa tarde. E bem-vindo a esta comissão. Eu vou falar aqui em 3 assuntos diferentes, um até porque vai ser repetido, porque o que antecedeu aqui nesta audição esteve o seu comandante, e eu fiz uma questão, ele remeteu-me para a diretiva, mas eu queria que explicasse a esta comissão como é que quais são os procedimentos da validação das despesas do DECIR. Nós sabemos que tem sido na plataforma, mas que explicasse aqui, porque há aqui colegas deputados e quem nos está a ouvir não sabe como é que é os formalismos, que se não está em condições, volta para trás, as regras que obedece de uma forma clara, Sr. Comandante, agradecia. Depois, naturalmente, que já falou aqui, até na má experiência que tiveram no ano passado, com 220 km de extensão de incêndio, é muita coisa. E eu perguntava, e até pela sua experiência, caro Comandante, o antes e o depois, este relacionamento, e você próprio disse, o seu comandante, deste relacionamento com os comandantes de proximidade que têm conhecimento, como é que se perdeu isso com esta nova nomenclatura, se as reuniões e a preparação do próprio dispositivo se funciona igual, e também, naturalmente, e mesmo para terminar, durante estes anos todos, de cada vez há incêndios de maior envergadura, naturalmente, mas eu queria perceber, comandante, se de há uns anos esta parte tem havido menos reacendimentos ou os reacendimentos, nós sabemos que aqui há uns anos apagava-se o incêndio, de manhã tinhas que estar lá outra vez porque havia sempre reacendimentos, se tem havido mais preocupação, tem havido mais investimento também depois na consolidação do próprio Teatro de Operações. E, caro comandante, também termino com esta agradecendo a sua presença e desejando-lhe uma boa época do DECIR que a região e o país bem precisam. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Dou a palavra agora ao senhor deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, 2 minutos.
Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o senhor comandante. Senhor comandante, o senhor comandante é um operacional tal e qual como eu, com um operacional de terreno, e na qual nós que andamos no terreno, por vezes surgem imprevistos e às vezes surgem incêndios quando nós não esperamos, principalmente no período noturno. O Sr. Comandante não acha estranho que uma grande percentagem destes incêndios sejam colocados neste período, e se também se tecnicamente detectam alguma correlação geográfica entre as ignições e áreas de interesse para a indústria da madeira ou projetos de energias renováveis. Também considerando que o combate operacional depende fortemente do aluguer sazonal e recorrente de meios aéreos privados, como é que a ANPC corresponde às suspeitas públicas de um negócio de fogo que alegadamente beneficia de uma perpetuação da elevada área ardida em Portugal? De que forma pode esta autoridade assegurar total transparência dos critérios técnicos de acionamento desses meios contratados garantindo que a eficácia operacional se sobrepõe sempre aos interesses financeiros privados subjacentes. Peço desculpa pela voz, mas hoje não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Muito obrigado. Eu aproveito, estou aqui numa situação que quase vejo as perguntas do meu colega, portanto. Sr. Comandante, eu agradeço-lhe estar aqui, não só pelo conhecimento que o Sr. Comandante tem sobre a região do Douro, mas também como intrinsecamente conhece a ANPC. E, portanto, eu gostaria de, desde logo, lhe dizer que não está numa posição fácil. Porque esta comissão de inquérito tem logo como o título Constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os negócios de incêndios rurais. E eu pergunto-lhe, Sr. Comandante, os negócios têm duas vertentes. Aquela que um determinado grupo parlamentar gostaria que fossem aqui ditos, que é os ilícitos.
Isso é uma presunção.
E os lícitos. É que negócios, quando não aceitamos que no título se coloque sobre os ilícitos, que é isso que devíamos estar, e das perguntas que aqui decorreram sobre negócios com madeireiros, negócios com empresas de eletroprodução, uma série de coisas. Agora, o que eu lhe pergunto é, quanto aos negócios lícitos, obviamente que há negócios lícitos, esse o senhor comandante tem conhecimento, certo? Portanto, eu quando lhe fazem esta pergunta, não sei, nem eu deste lado, se querem saber sobre a vertente que está na própria Constituição da Comissão, são lícitos, são ilícitos. E presumo que o senhor comandante também não saiba. E é para ficar de uma vez por todas esclarecidas que o que estamos a falar é de negócios de incêndios rurais. Não lícitos, nem ilícitos pelos vistos, porque, tendo sido requerida desta forma protestativa, esqueceram-se de dizer qual era verdadeiramente o âmbito fulcral desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comandante. Antes de mais, agradeço a sua vinda e desejo as melhores felicidades, não só para este ano, como para o resto dos anos, que será para bem de todos os portugueses. Pegando as palavras, Sr. Deputado Nuno Gonçalves. O Sr. Deputado Nuno Gonçalves falou aqui do objeto, ou do título da Comissão, mas o Sr. Comandante sabe perfeitamente que o objeto da Comissão vai muito além dos negócios dos incêndios rurais. Em nenhuma parte deste objeto está escrito se são lícitos ou se são ilícitos. E não há dúvida nenhuma que há negócios. Nós já falámos sobre isto, 638 milhões de euros. Do Orçamento de Estado para a prevenção e para o combate, esse fluxo financeiro tem destino para algum lado. E, a certa altura, eu interrogo-me se o grande beneficiário desses negócios não é o próprio Estado, porque com a rede Ciresp, com os meios, com tudo, se calhar vamos chegar à conclusão que, afinal, o grande beneficiário é o Estado, de uma forma lícita, entenda-se. Mas é aí que nós queremos chegar. E o grande objetivo desta Comissão Parlamentar de Inquérito é chegar a conclusões e conclusões que permitam depois melhorarmos também a prevenção e o combate aos incêndios. Porque isto é uma desgraça que acontece sistematicamente a Portugal, aos portugueses, à sua floresta, aos seus recursos. E nós não queremos que isso aconteça. Sr. Comandante, depois deste pequeno introito, porque o Sr. Deputado Nuno Gonçalves, é isso que me provocou, eu queria fazer uma ou duas perguntas muito, muito rápidas. A primeira sobre o Ciresp. A rede, ao que parece, tudo bem, mas tem falhas. Na opinião do Sr. Comandante, como é que pode ser melhorado? A segunda tem a ver com a diretiva financeira, que foi falado também pelo Sr. Deputado Fernando Quiroga. Como é que se pode melhorar e fazer a supervisão e a fiscalização do apoio que é prestado e do apoio que é, de facto, recebido. Muito obrigado, Sr. Comandante, e felicidades. Muito obrigado.
Muito obrigada aos senhores deputados. Dou agora a palavra ao Sr. Segundo Comandante para responder a este conjunto alargado de questões e, para isso, dispõe de um tempo indicativo de 12 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve e sucinto, até porque A ronda anterior de perguntas acho que foi bastante esclarecedora e, portanto, os apontamentos que eu tenho aqui vão um pouco incidir no que eu já tinha respondido, mas querendo responder a cada um dos seus deputados, a senhora deputada Ana Martins, do Chega, dizer-lhe que os meios aéreos pesados, assim como os engenheiros hoje, são quase utilizados de imediato. E, portanto, a sua eficácia e a sua preponderância no que é o que é a eficácia e o sucesso do combate resulta nos números que nós temos. Nós, na nossa região de Douro, mesmo com um ano como 2025, com o número de incêndios em simultâneo, com as suas dimensões, dos 311, 94% foram extintos nos primeiros 90 minutos. Portanto, isto tem a ver com a capacidade de resposta pelo dispositivo que está instalado, quer seja em coordenação com os meios terrestres e todos que concorrem para o combate no meio terrestre, mas também com a colaboração, porque, como eu já disse, os meios aéreos não apagam os incêndios, mas já têm essa função de serem ativados de imediato, todo determinado. Há um processo de ativação muito célere e muito rápido, em que de imediato tanto os meios aéreos ligeiros como pesados estão à disposição para o combate. E, portanto, acho que temos aqui sempre que evoluir. Este ano evoluiu-se novamente com a capacidade de utilizar retardante nos meios aéreos e, portanto, é um processo evolutivo em que cada vez mais há necessidade de resposta por parte de todos os que participam e concorrem para o sistema de proteção civil e também para os incêndios rurais. Quanto à questão do financiamento aos corpos de bombeiros, se é o mais correto, se é o menos correto, se há outra alternativa. Neste momento, o que nós temos é uma diretiva financeira que define muito claramente em que momento, como e quem tem direito ao ressarcimento dessas despesas e, portanto, é com esse documento, com essa ferramenta que nós temos que funcionar e trabalhar neste período. Penso que ter respondido às suas questões. Ao Sr. Deputado Fernando Quiroga, meu caro amigo, revê-lo novamente aqui, depois de uns anos enquanto autarca. O processo de despesas do DECID, como disse também, está determinado e está muito bem instruído no que é a diretiva financeira. E desde o momento em que há a ocorrência, em que é registada no sistema de apoio à decisão, que é a ferramenta que a ANEPSI usa, o SADO, mais falado SADO, em que é registado todos os recursos que participam nessa ocorrência, depois tem que haver uma correspondência com a apresentação das despesas que resultam dessa ocorrência, desde o que é a sustentação logística, e a sustentação logística é alimentação, é combustíveis, é água, é tudo o que seja necessário para a sustentação da operação, mas também tudo o que é despesas e danos, quer sejam viaturas, equipamentos e outras ferramentas. E, portanto, isto está definido. E é necessário fazer esse registro nessa plataforma. Num primeiro momento, com um documento que o Sr. Comandante, quando o veículo e a equipa entra no seu corpo de bombeiros, que se chama uma não conformidade, envia para que seja registado e depois é instruído todo um processo que leva ao pagamento dessa despesa. E vai desde o orçamento, a fatura e depois o ressarcimento verificado de todos os pressupostos e que estejam devidamente validados, o ressarcimento dessa despesa à Associação e ao Corpo de Bombeiros. Portanto, é um processo claro, honesto, sem qualquer dificuldade de entendimento para quem os instrui e, como bem disse, quando às vezes, e deixe-me passar esta expressão, quando a bota não bate com a perdigota, há sempre um momento de repor ou de retificação dessa despesa. Mas acho que o processo é claro, é honesto para todas as partes e, portanto, nós temos essa noção. Não sei se era essa a explicação mais detalhada que tinha, mas penso que lhe respondi relativamente a isso. Quanto à relação dos comandantes enquanto distrital e hoje sub-regional, deixe-me lhe dizer que eu, de 18 anos de comandante, Hoje ainda mantenho relações com todos os comandantes que eu tinha antes no formato distrital. Claro que no formato de sub-região, às vezes, ou a repetição de contacto é com outros comandantes neste momento, mas não deixa de ter a relação que eu tinha de amizade e de colaboração com todos os outros. E, nesse aspecto, acaba até por trazer aqui uma mais-valia, um acréscimo do que é a necessidade de resposta quando estamos a falar de sub-regiões diferentes. E, portanto, às vezes o conhecimento pessoal também trouxe esta mais-valia, trouxe este acréscimo de resposta, porque temos um conhecimento de anos e de proximidade que nos leva a poder ter esta resposta. E, portanto, acho que nesse patamar da resposta operacional, a diferença, eu não diria nula, mas está muito próximo do nulo, porque os corpos de bombeiros que se relacionam e a resposta, os bombeiros que respondem, são precisamente os mesmos, quer seja quando estavam na divisão distrital, quer seja agora quando estão na sub-região. Portanto, deixe-me dar-lhe esta minha opinião, que me vincula apenas a mim, de que acho que a diferença na resposta no socorro está muito próximo do nulo. A questão dos reacendimentos. Como sabe, os reacendimentos têm uma entidade que os analisa e que os investiga. Mas temos aqui que olhar aqui a definição do que é o reacendimento. O reacendimento, às vezes, tem a ver um pouco com o método e a metodologia que fazemos para analisar esse ponto quente que reacende. E, por exemplo, em 2025, era natural que possa ter havido um acréscimo de reacendimentos, porque as forças de combate não tinham tempo para fazer um trabalho eficaz ou final de distinguir os pontos quentes, porque, entretanto, já estavam a ser redirecionados para outro de consolidação, portanto, já estavam a ser solicitados para novas ocorrências. E, portanto, o número de ocorrências também leva a essa... poderá ser um dos fenómenos que leva ao aumento de reacendimentos. Sr. Deputado Inésio Neves, ocorrências noturnas e interesses na área. Essa é uma pergunta que eu deixaria para as autoridades investigarem e utilizarem as metodologias e os processos evolutivos que eles vêm trazendo com novas tecnologias e com novos equipamentos que possam definir e detectar essas questões. E, portanto, não lhe consigo dizer o porquê. É um facto, são estatísticas que estão registadas que há ocorrências noturnas com um número que não é normal. Mas relacionar isto com interesses ou com outras questões não consigo lhe dar essa resposta. E, portanto, também, relativamente à contratação dos meios aéreos pela ANEPS, eu penso que é um processo de contratação pública, penso não, tenho a certeza, e, portanto, tem as suas regras, tem as suas formas de contratação, e, portanto, também não lhe posso dizer que há, não tenho conhecimento, nem me cabe a mim dar resposta sobre essa contratação de meios aéreos. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do PSD, penso que foi mais um introito e uma opinião para dar aqui nota da intenção que há desta comissão, e, portanto, agradeço-lhe ter clarificado isso, e, portanto, falar do que é um negócio ilícito, do que é um negócio ilícito, e, portanto, também não me cabe a mim agora aqui estar a definir se a pergunta era num sentido ou noutro, e, portanto, respondi ao que tinha em conhecimento. O senhor deputado Nuno Simões Melo, do Chega, pronto, quis um pouco responder ali ao senhor deputado Nuno Gonçalves, pelo negócio. O Ciresp tem a capacidade de melhorar com qualquer equipamento, com qualquer tecnologia. O que eu disse é que neste momento é um equipamento robusto, capaz, tem muita potencialidade, mas precisa de ser evoluído. Precisa de ser evoluído relativamente, por exemplo, à questão da utilização de zonas em zonas sombras, como é que podemos ultrapassar isso, como é que podemos ultrapassar, no caso de, e tivemos essa situação agora no comboio de tempestades, que é a queda de energia, o apagão ou a quebra de rede GSM, portanto temos que evoluir para essa parte. E, portanto, esse é um dos aspectos que nós achamos, que eu acho que pode ser evoluído, é ter maior capacidade e maior autonomia. Quanto à diretiva financeira, também é o documento que tenho e não posso muito mais acrescentar relativamente a esta questão. Muito obrigado. Sr. Presidente, penso que devo ter respondido a todas as questões. Muito obrigado.
Eu é que agradeço desta comissão e de todos os senhores deputados também. Agradeço a sua disponibilidade e as respostas que aqui deixou. Muito obrigada e boa tarde e um bom regresso a casa também. Aos senhores deputados, ainda tenho aqui ainda um assunto para aqui resolver rapidamente, antes de irmos embora. O senhor comandante está dispensado. Muito obrigada. Sim, ainda temos aqui um assuntozinho rápido. Precisava daqui de uns esclarecimentos relativamente às audições que vamos ter para a próxima semana. Porque houve aqui, entretanto, uma alteração das nomeações, digamos assim, das entidades que iríamos ouvir. Portanto, para o dia 9 de junho, terça-feira, teremos às 9h30 o Comandante Subregional da Beira Baixa, Pedro Nunes. Entretanto, é a nossa informação que o segundo Comandante Subregional, José Neves, é agora atualmente o Comandante de... portanto, regional do centro. Eu pergunto se pretendem os senhores, portanto, ouvirmos na mesma nesta qualidade, portanto, como atual comandante de regional do centro ou como ex-comandante subregional da Beira Baixa. Como ex-comandante. Pronto. Depois, relativamente ao dia 11 de junho, é algo também idêntico, portanto, o comandante subregional das Beiras e Serra da Estrela, João Rodrigues, foi aposentado, portanto, está António Fonseca, aposentou-se e foi nomeado para esse cargo quem estava como segundo comandante, João Rodrigues. Portanto, pretendem também manter-se estas entidades como ex-comandante subregional das Beiras e ex-segundo comandante subregional. Sim? Portanto, é só para substituirmos aqui e é nesse sentido que depois virão aqui a esta comissão. De acordo? Muito bem. Então, fica registado. Muito obrigada, boa tarde e até amanhã.